Capítulo 30. Sonhos se realizam. Após curto sono, Keder despertou. Sua ansiedade não permitia dormir por mais tempo. Seus convidados, já acordados, estavam reunidos em uma sala onde lhes era servido um desjejum. O príncipe ficou feliz em vê-los bem. O rei mantivera sua palavra. Bom dia a todos, cumprimentou o príncipe, recebendo a mesma saudação de seus convidados. Estão sendo bem tratados? Ah, sim, Alteza, muito bem, respondeu um homem Yavok, sendo acompanhado pelos outros com gestos de cabeça. Keder se sentou à mesa e comeu com os demais. Terminada a refeição, deixou-os à vontade e pediu a Revian que o acompanhasse. Você me recebeu com muita hospitalidade em sua casa quando lá estive, Revian. Permita-me apresentar-lhe a minha. Oh, príncipe, sua casa é bem maior que a minha, exclamou Revian. Honestamente, eu não sei se a conheço direito, lamentou o príncipe, enquanto você conhecia a sua de olhos fechados. Revian sorriu com a brincadeira. Bem, mostre-me o que você conhece da sua casa, então. E assim passaram por várias salas, corredores e quartos. Keder mostrou a Revian o salão onde se reunia o conselho, uma sala para jogos de mesa, um salão de bailes. Revian tocava alguns objetos para conhecê-los, como grandes mesas ou batentes de portas adornados com entalhes na madeira. Por toda a manhã, ambos passaram por vários cômodos do castelo, até finalmente adentrarem a sala do trono. Aquele era o lugar onde o rei recebia os visitantes oficiais, mercadores e artistas. Um amplo salão adornado com esculturas em tamanho real de ilustres personalidades da Sindália. Alguns guerreiros e deuses, além dos bustos de cada um dos reis anteriores. São várias esculturas, todas em tamanho real, explicava Keder. É uma bela homenagem, comentou Revian. Bem, esta especificamente, penso em trocar assim que possível. Nós dois sabemos que está errada, disse o príncipe, aproximando as mãos de Revian de uma escultura. Errada? Perguntou Revian enquanto tateava a estrutura. Então por que está aqui? Esta é a escultura do deus Gaia, Revian. Revian direcionou sua mão suavemente para entre as pernas da estátua, retirando-a com brevidade logo em seguida. Entendo quando diz que está errada, príncipe, disse Revian sorrindo. Keder devolveu o sorriso. Desde o início da viagem sentia saudades de casa e era uma dupla satisfação, tanto poder a ela retornar quanto poder fazê-lo em companhia de seu grande amigo. Cuidado agora, por favor, disse Keder, interrompendo o trajeto de Revian e indicando-lhe que se abaixasse. Esta escultura é pequena, comentou Revian, percebendo-a com as mãos. É de um garoto. Você conhece a história da grande batalha com os Udagari, o garoto que colocou fim à guerra sacrificando a própria vida. Hakadosh, completou Revian. Keder leu o que estava escrito na base da escultura. Aquele era o nome do garoto. Bem, você conhece a história, continuou Keder. Até hoje, este é o mais impressionante relato de um guerreiro que a Sindávia já conheceu. Foi o único caso de um menino proclamado cavaleiro, além do único caso onde o título foi dado após a morte do cavaleiro. Uma bela história. Tão bela quanto desnecessária, comentou Revian. O que quer dizer? Se não houvesse previamente o conflito, qual a necessidade do garoto morrer? Keder lamentou a verdade que acabara de ouvir. Algumas ideias brotavam em sua mente. Observou atenciosamente toda a extensão da sala. Quantas homenagens a guerreiros, exclamou o príncipe. Diga-me, Keder, como é que desejam evitar as guerras aqueles que dão tanto valor a tal aptidão? Keder não teve resposta. uma atitude lhe pareceu mais sutil. Heaven, quando for coroado, retirarei daqui todas essas esculturas de guerreiros. Você está certo. Não são exemplos a serem seguidos, nem mesmo do garoto. Você falou do garoto, divagou Heaven. Todos os guerreiros já foram garotos um dia. E quando garotos, eram contra a guerra. Interessante, não é? Mais do que interessante, é intrigante, comentou o príncipe. Está se perguntando por que uma coisa se transforma em outra, não é, príncipe Kedar? Sim, nunca havia reparado. É isso mesmo. Todos os guerreiros foram garotos, e quando garotos eram contrários à guerra. Viam seus pais morrendo e seus lares se desfazendo. Tenho certeza de que eles odiavam a guerra. Em que momento esse repúdio se transforma em tamanha idolatria? Não é em um momento, príncipe, mas durante um período. Ao longo de vários anos, a difusão de sentimentos como o ódio, o egoísmo e a vingança pode transformar mesmo a mais tenra criança em um adulto monstruoso. Por isso, sua atitude ao retirar as esculturas daqui é mais do que louvável. É uma atitude transformadora. Mas, penso eu, trará resultados efetivos? Questionava-se o príncipe. É apenas uma mudança na decoração deste salão. E quanto ao restante do reino? Não se trata apenas de um salão, Kedar. É o seu coração que está mudando. Mas é uma ação muito pequena se pensarmos em todo o reino, Heaven. Todo fim grandioso tem um início pequeno. Veja as sementes. Sórion apareceu à porta do salão. Chamava por Kedar. A presença do príncipe era necessária a alguma tarefa e ele teria que se ausentar. Heaven garantiu que ficaria bem. Já possuía bom conhecimento dos corredores e dos salões. Uma vez que a salvaguarda fora exarada, Kedar não teria motivos para se preocupar. Qualquer ameaça aos hóspedes seria um crime contra o rei. Ninguém ousaria. Ainda assim, o príncipe receava. Insisto, Kedar, vá cumprir com seus deveres. Estarei bem aqui, tranquilizou Heaven. Ainda restam muitas esculturas para conhecer. É provável que eu ainda esteja aqui quando você voltar. O príncipe, por fim, consentiu e deixou o salão, acompanhando seu pai. Heaven perambulou entre as esculturas, tateando-os cautelosamente. Em um dado momento, desejou sentar e, atravessando todo o salão, encontrou várias cadeiras dispostas sobre uma pequena elevação de 3 degraus. Logo que se sentou, ouviu um ruído, como o trinco de uma porta se fechando. Em seguida, um barulho de passos extremamente suave, como quem anda sem querer ser percebido. E novamente, outro trinco. Uma a uma, as 7 portas do salão foram fechadas por dentro. Heaven permaneceu onde estava, silêncio. Parado, de pé, Antigo não dizia uma palavra. Apenas vinha em sua mente o erro que cometera no passado, quando designou a um soldado uma simples missão que não fora cumprida. O resultado desta falha estava ali, bem à sua frente, sentado, imóvel, silente e indefeso. A imagem era idêntica à que Antigo vira em seu sonho. Antigo, não é? Perguntou Heaven. Antigo não respondeu. Olhou em volta. Não havia mais ninguém no salão. Heaven chamou mais uma vez. Antigo, novamente, nada disse. Um cego e um mudo no mesmo salão, exclamou Heaven. Essa lei do equilíbrio não está sendo mesmo muito respeitada. Antigo, desconfortável com a brincadeira, aproximou-se. Agrada-lhe o local onde está, majestade? O trono do rei? Pilheriou Antígono. Para um cego, até que soube chegar muito bem até esta cadeira. É onde pretende ficar, não é? Para isso que você veio até aqui? E ao Senhor, Senhor Antigum, agrada-lhe o local onde está, 3 degraus abaixo? Perguntou Hevian. Antigon, irritado, subiu a pequena elevação em um só passo. Retirando sua espada da bainha, colocou-se bem à frente de Hevian. Eu deveria tê-lo matado quando tive a chance. O senhor tem certeza de não estar me confundindo com outra pessoa, senhor Antigon? Não me lembro de ter feito mal algum ao senhor para que deseje minha morte. Oh, não sou eu o homem, é a lei. Ela determina que sejam eliminados os improdutivos. Antigon encostou a espada delicadamente no pescoço de Hevian e, retesando a lâmina contra o tecido de sua roupa, cortou-a, expondo parcialmente o ombro do homem e o símbolo do infinito marcado em sua pele. Sabia que era você, exultou Antigon. Mas o erro que um dia cometi será corrigido neste instante. O senhor não vai me matar, Antigon. Não pode. Ah, não posso? É verdade, não posso porque o rei está dizendo que eu não posso. Não é mesmo, majestade? Tão rápido se acostumou ao trono que já está dando ordens. Não, senhor. Muitas são as razões, mas esta não é uma delas. E uma delas qual seria, então? Está perto da morte por 3 vezes e não morre, lembrou Hevian. Não conseguiu me matar uma vez, não conseguirá novamente. Antigon freou seus movimentos por um instante. Hevian continuou. Fico, em verdade, bastante curioso para saber o que aconteceria. É isso, senhor Antigon. Desfira o golpe. O que poderia acontecer? Será que a lâmina vai resvalar no meu pescoço sem o cortar como se ele fosse uma rocha? Ou seu braço, ganhando vida própria, vai interromper o movimento no meio do percurso sem que a espada possa me atingir? Como estou curioso para saber. Você não me confunde com suas palavras tolas, seu inválido. Pode ter feito a cabeça do príncipe, mas não pense que vai conseguir o mesmo comigo. Jamais teria tal pretensão. Estou apenas tentando pensar sobre a sua lógica, senhor. Se eu sou o agente da revolução e o agente não morre, como pensa em matar-me? E se não for? E se a profecia não estiver correta? Por que eu correria o risco? Neste caso, não sei por que se preocupar tanto comigo. É verdade, não é? Estou me preocupando demais. O funcionamento da espada é tão simples. É só cortar e pronto. E pronto, repetiu Hevian. Mas eu não recomendo. O príncipe me considera um amigo e a cabeça dele possui muitas dúvidas neste momento. Um homem em dúvida pode tomar qualquer direção, senhor Antigon. Se me matar, o príncipe... Mas ele não vai saber, não se preocupe. Agora quem está preocupado é você. O príncipe está lá fora. Estamos sozinhos aqui. Ah, sim, perdão. Você não pode ver que estamos sozinhos aqui, disse Antigon. Seguido de uma grande risada. Talvez é o senhor quem não esteja vendo bem. Há vitrais no alto das paredes, não há? Alguém poderia estar nos observando. Alguém que certamente estaria do meu lado e não do seu. Eu não estaria tão certo disso, senhor Antigon. Se a rede de informações do senhor é grande, o senhor que enxerga perfeitamente, imagine o quão grande precisa ser a minha. E você pensa que poderia me vencer dentro deste castelo? O senhor possui um séquito de subordinados, funcionários e servos. Eu tenho amigos. Amigos não são subordinados. O senhor não tem amigos e deseja travar combate com um inimigo que possui armas cujo funcionamento o senhor desconhece. Pouco prudente. Pouco prudente. Está dizendo que há homens seus dentro do castelo? Como ousa? Disse Antígono, olhando assustado para os vitrais. Eu não estou dizendo nada disso. Apenas acredito que o meu modo de conversar com os soldados é mais eficiente. Conversar com os soldados? Espantou-se Antígono. O que conversou com eles? Ah, devo confessar que fico um pouco envergonhado de lhe revelar, respondeu Hevian com um leve sorriso nos lábios. Ao menos ainda está vivo para se sentir envergonhado, ameaçou Antígono. Sabe o que é, senhor Antígono? É que esta manhã eu estava sentindo uma coceira bastante inconveniente. E o que eu tenho a ver com isso, seu sarnento? Ah, sim, entendo. Você se sente doente. Quer que eu o leve ao hospital? Perguntou Antígono Mordaz. Logo pela manhã, continuou o Heavy, ao sair do meu quarto, passei pelos guardas que estavam à nossa porta. Na tentativa de me aliviar, coçava insistentemente o braço e creio ter deixado à mostra esse sinal que tenho no ombro. E os guardas repararam no sinal, é isso? Bem, sou honesto em dizer, senhor Antígono, eu não vi. Ah, para o inferno, seu cego miserável, gritou Antígono. É um convite? Antígono estava perturbado. A serenidade de Hevian ao falar o irritava ainda mais. Não me preocupo com isso, cego. Sei quem são os dois guardas. Não teremos problemas. Não se esqueça dos outros para quem eles devem ter contado. A troca do turno foi hoje cedo, logo depois que eu saí. Neste momento, deve haver muitos deles interessados no tal sinal. Sei o que está tentando fazer, seu inútil. Eu sei o que você está tentando fazer, mas não vai conseguir. Estes homens são meus subordinados. Alguns me conhecem desde que nasceram, enquanto você não passa de um estranho. Não vai conseguir influenciá-los. O senhor tem tanta certeza, senhor Antígono. Bem se vê que o príncipe Kedar foi treinado pelo senhor. Ele aprendeu a não saber nada, acreditando que sabia tudo. Diga-me, em tempos de revolução, quem estes jovens soldados desejarão como aliado? Um velho chefe de exército em declínio ou alguém que tem um sinal tão inusitado? Declínio? Ofendeu-se Antígono. Pode ser a sua opinião, senhor Hevian, não a de meus soldados. Mas se acredita que eles preferem dar ouvidos a um estranho, e o que é pior, estranho e contraventor. Contraventor? Qual a acusação, senhor general? O senhor sabe bem que a lei do equilíbrio não lhe permite viver. Ela determina a eliminação de todos os improdutivos. Senhor, eu não sou um contraventor. Essa sua imperfeita lei, como imperfeitas são todas as leis dos homens, não obriga ninguém a se matar. Ela determina que os soldados eliminem os improdutivos. Veja, eu estou aqui. Quem não me eliminou? Aquele que não me eliminou, esse sim é um contraventor, certamente. Este sim transgrediu a lei. Eu decido quem transgrediu ou não as minhas próprias... Céus, disse Hevian com a voz afetada, interrompendo as palavras de Antígono. Isso faz do senhor um contraventor, senhor Antígono. Não me eliminou quando teve a chance, transferiu a responsabilidade para alguém que também não o fez e ninguém foi punido. Pode ser considerado um conluio, se estou certo. Se isso se tornasse público, não seria bom para o senhor. Sabe que, pensando bem, foi bom você não morrer antes. Nunca ouvi tantas anedotas juntas. E como são engraçadas. É uma pena que o autor não terá oportunidade para contá-las a mais ninguém, disse Antígono, reforçando a empunhadura da espada. Vai resvalar, é o meu palpite, disse Hevian. Se ainda fosse uma espada o Dagari, poderia arranhar um pouco. O senhor viu a do príncipe Kedar, que bonita? Bonita e forte, mas essa sua aí? Antígono parou mais uma vez. O senhor poderia pedir aos Udagari uma dessas espadas, prosseguiu Hevian. Eles devem estar chegando por essas bandas. De certo não perderão a mais importante coroação da história. A sua coroação não é? satirizou o Antígono. Veja que curioso, senhor Antígono. O Daguerre 13 também acreditava que ele era o agente da revolução. Também? Você disse também? Então está confirmando sua própria crença? Refiro-me ao senhor, não a mim. Eu? Espantou-se Antígono. Não estou aqui para atacar, mas para proteger o castelo, seu infame. Protegê-lo de pessoas como você. A quem pensa enganar, senhor Antígono? O que tem a dizer sobre o símbolo em seu braço? Antígono se alarmou. Hevia não poderia saber do símbolo. Você sabe coisas demais, é verdade, admitiu Antígono. Mas meus soldados não. Eles não sabem que meu sinal não é de nascença e não terão dúvidas quando virem o símbolo. Símbolo que o senhor mesmo fez, censurou Hevian. E que eles não sabem. Que diabos? É surdo também, além de cego? O mentiroso acredita que se ninguém conhecer sua mentira, ela se transformará em verdade. Acostumado que está à imperfeição de suas leis, não concebe a perfeição de quaisquer outras, disse Hevian levantando-se. Aonde vai? Vou abrir os trincos das portas. Vai fugir? Não. Vou abrir os trincos das portas. E eu fui chamado de surdo. Vagarosamente, Hevia se dirigiu a cada uma das portas, abrindo suavemente os trincos. Depois voltou ao alçado onde se encontravam as cadeiras. Desta vez, sentou-se em uma diferente. Desistindo de seu plano, Hevia? Perguntou Antígono. O plano não é meu, Antígono. E ao contrário do que pensa, estou absolutamente certo de que conseguiremos. Conseguiremos, disse Antígono. Mas quem, além de Uzudagari? É por isso que você está tão convicto? Vocês estão tramando algo juntos, pois sabem que jamais entrarão pelos portões deste castelo. Bem, eu já entrei. Sim, entrou. Resta saber se a sua situação no castelo continuará a mesma após o rei saber de suas ideias. Erra aquele que com a palavra denigre a imagem de um semelhante, senhor Antígono. Ah, agora parece que alguém está com medo. Não espera de mim que fique quieto, espera? Tantas oportunidades tive para dizer contra os seus atos, senhor Antígono, e jamais o fiz. Aconselho a fazer o mesmo e não dizer nada a meu respeito. Ao menos, entre tantos outros, por este crime, o senhor não poderá ser considerado culpado. E é você, imagino, quem vai conduzir meu julgamento, majestade. É você quem vai sugerir este crime contra mim? Não. Vou sugerir que o senhor vá embora. Embora? O quê? Pretende me expulsar do reino? Não. Sugeri que o senhor fosse embora agora, deste salão. Abri as portas para que ninguém estranhasse. Se o príncipe voltar aqui e perceber qualquer atitude suspeita, lembre-se do que ele falou sobre o filho de Aitila. Kéder pode estar desconfiado também do senhor. Antígono, furioso, não podia negar que aquela era a melhor providência a tomar. A ponderação de Hevian fora inteligente. Se o príncipe desconfiasse de Antígono, tanto iria se prevenir que poderia colocar tudo a perder. Afastar-se naquele momento, ainda que significasse aceitar a sugestão de Hevian, era o melhor a fazer. Um recuo estratégico para o posterior ataque. Senhor Antígono, chamou Hevian. Antígono parou de pé à porta, virando apenas a cabeça. Lembre-se de que as ervas daninhas são mais fortes, porque crescem sem serem plantadas. Antígono não respondeu, virando-se novamente e deixando o salão. Quantos dias, Kopfa? Quantos dias até o castelo? Acalme-se, Udagari. Chegaremos a tempo.